Uma vez mais, muito bom dia. Está com a Antena 1, quarta-feira com a rádio e a Antena Aberta hoje. Mais um tema em destaque também com os ouvintes, António Jorge. Bom dia.
Muito bom dia, Augusto Fernandes. Duas perguntas para começo de conversa deste programa de hoje. Os milhões da bazuca europeia vão chegar para pôr a economia a mexer e, sobretudo, vão chegar a tempo para fazer face às dificuldades que muitas empresas e muitas famílias estão a passar já neste momento? Sabemos que em agosto chega a primeira tranche do Plano de Recuperação e Resiliência e isto é uma informação que é conhecida no dia em que a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai estar em Lisboa a meio do dia e vem anunciar aquilo que também já é conhecido, ou seja, a aprovação do PRR português e deve, uma vez mais, falar na necessidade de controlo e vigilância apertada da execução dos fundos. De resto, o próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na semana passada, no discurso que fez no dia 10 de junho, a partir do Funchal, apelou a que estes fundos não se transformem numa chuva de benesses para alguns. Queremos ouvir nesta emissão a sua opinião, as expectativas das famílias, dos empresários, dos líderes das autarquias. Qual é a expectativa que tem em relação a estes fundos do PRR? Qual é a sua leitura do atual estado da economia? Já notam, não nota sinais de alguma recuperação económica? O dinheiro que vai começar a chegar em agosto chegará a tempo para fazer face à crise profunda que alguns setores vivem por causa da crise pandémica? Vamos querer ouvir a sua opinião. Liga 822-0101 para participar na Antena Aberta. A Comissão Europeia considera que o Plano Português tem reformas e investimentos capazes de dar energia e vitalidade quer à capacidade produtiva, quer mesmo à capacidade de competitividade da economia portuguesa. É certo que a conclusão da avaliação do PRR português por parte do Colégio dos Comissários Europeus foi feita ontem, foi concluída ontem, terça-feira, mas não só o Plano de Recuperação e Resiliência Nacional foi aprovado, também o espanhol, o grego, o dinamarquês e o do Luxemburgo. Portugal tem em mira, portanto, a possibilidade de receber quase 17 mil milhões de euros. Teve de destinar, para conseguir a aprovação do projeto, pelo menos 37% dos investimentos em ações de combate às alterações climáticas, 20% para a transição digital e o resto vai ser mobilizado para investimentos em habitação, SNS e na capitalização das empresas, mas também até construção de algumas estradas e, por exemplo, uma nova ponte sobre o Rio Douro. A partir de Bruxelas, a correspondente da Antena 1, Andreia Neves, está agora connosco em direto. Andreia, bom dia. Foi aprovado este plano pela Comissão. Sabemos que Ursula von der Leyen vai estar hoje em Lisboa e, de resto, vai fazer viagens relâmpago pelos outros países. Mas agora o que é que passa? Qual é o próximo caminho neste procedimento que permitirá a Portugal aceder aos fundos?
Falta a aprovação do Conselho Europeu, que terá um mês para o fazer. Portugal até queria que alguns planos fossem aprovados até o fim desta presidência, ou seja, este mês, e até está disposto a convocar um Conselho de Ministros das Finanças extraordinário até o fim de junho, se o Conselho acabar mais cedo, a análise dos planos, mas é pouco provável que isso aconteça, ou o mais provável é que os fundos, como disseste, comecem a chegar mesmo em agosto e os primeiros planos sejam aprovados em julho, já durante a presidência eslovénia, mas a presidência portuguesa mantém-se atenta, porque se o Conselho decidir que consegue até ao fim deste mês dar o ok a alguns planos, convocará um Conselho de Ministros das Finanças extraordinário para que o dinheiro comece a chegar já em julho. Dinheiro esse que é importante também para Portugal, são mais de 16,6 mil milhões de euros, divididos em duas categorias, subsídios a fundo perdido no valor de 13,9 mil milhões e 2,7 mil milhões em empréstimos a condições consideradas muito favoráveis. Portugal tem um valor superior de empréstimos a que pode recorrer, não o vai fazer já, mas poderá fazê-lo se entender que as empresas precisam de mais financiamento. Portanto, neste momento, o Conselho tem a palavra, tem um mês para o fazer, mas conhecendo já os planos e depois de tantas reuniões técnicas, até pode ser que precise menos de um mês para o fazer.
Sabemos que vamos ter que gastar o dinheiro bem e depressa. E a Comissão Europeia pede rigor na execução, tem sido de resto um apelo recorrente, até por exemplo, como já o disse aqui pelo próprio Presidente da República Portuguesa. O que é que isto significa em rigor, Andreia?
Ontem, Ursula von der Leyen, antes de começar hoje, obviamente, esta viagem aos vários países, disse que a Comissão ia estar muito atenta e ser muito rigorosa no acompanhamento da execução destes planos e pede absoluto rigor na aplicação por parte dos países que devem fiscalizar e seguir o dinheiro que vai chegar da bazuca europeia. O que se pretende é, obviamente, evitar a fraude e a corrupção com fundos comunitários, mas não só, também duplicar os investimentos no mesmo projeto. Ou seja, a Portugal nos próximos tempos não vão só chegar fundos comunitários desta bazuca, vão chegar fundos comunitários do orçamento comunitário e de outros programas da União Europeia, e o importante é que o mesmo projeto não receba valores de dois programas diferentes. Alguns projetos começaram já a ser desenvolvidos porque já eram elegíveis, nomeadamente projetos de entidades públicas que já começaram a ser pagos com verbas do orçamento do Estado, mas que agora vão obviamente passar a receber as verbas que vão chegar, e essas verbas são de 13% de pré-financiamento. Ou seja, o que Bruxelas pode fazer assim que o Conselho aprovar os planos é enviar para os países de imediato 13% do valor a que terão direito, do total a que terão direito, para que comecem a aplicá-los em planos que já estão a decorrer ou que vão ter candidatura já a partir da próxima semana. Os planos são de aplicação nacional e têm um período de execução até 2026. Por isso, a Comissão vai enviar tranches conforme os objetivos forem sendo alcançados. Ou seja, não envia de imediato o dinheiro todo. Primeiro, quer ver como está a ser aplicado os projetos que estão no terreno e só depois envia para novos projetos que possam começar e que devem começar até 2026.
E como bem dizia Andreia Neves, o Plano de Recuperação e Resiliência é claramente um instrumento importante, mas não é o único daqueles que são os fundos comunitários disponíveis. As empresas têm ainda possibilidade de ter acesso a montantes elevados que estão ainda por executar e são referentes ao anterior quadro comunitário. Há 11 mil milhões de euros por executar. Há ainda, para além disto, o quadro financeiro plurianual 2021-2027, que representará uma dotação aproximada de 30 milhões de euros, que é mais do dobro deste plano de recuperação e resiliência de que estamos a falar aqui de forma mais concreta esta manhã. Andreia, quais são as linhas gerais do plano português e que mereceu a aprovação de Bruxelas?
A grande discussão em torno deste plano esteve sempre muito centrada no montante a alocar às empresas que se dizem prejudicadas em relação ao Estado. Inicialmente o plano tinha previsto 4,6 mil milhões de euros para as empresas, mas esse valor acabou por ser reforçado. Mesmo assim, as empresas, nos inquéritos que têm sido feitos, como sabes, aos empresários, têm dito que este plano pouco ou nada vai alterar ou ajudá-los a sair desta crise. O facto é que a maioria do dinheiro será aplicado em projetos definidos pelo próprio Estado e um dos primeiros, como já referiste, é a construção de uma nova travessia sobre o Rio Douro. Há também aposta em estradas. A Comissão mostrou muita resistência a este investimento em estradas, mas Portugal conseguiu negociá-los com o argumento de proporcionar melhores ligações às empresas ou com a redução da poluição no centro das estradas. No geral, o plano está organizado em três linhas, ou seja, a resiliência, a transição climática e a transição digital. Ao longo da consulta pública que foi feita em Portugal, foi inserido um novo capítulo, que é o da cultura, que vai ter 243 milhões, que inicialmente não estava previsto, mas há investimentos muito variados, que passam, obviamente, pela questão da saúde, com 1,3 mil milhões, habitação, melhor habitação, ferrovia, eficiência energética, centros tecnológicos e universidades, sempre de acordo com aquilo que a Comissão pede, ou seja, terem atenção as metas climáticas, as metas digitais e as metas de criar resiliência para a economia de cada Estado.
E o que é que já disse a Comissão a propósito do plano português, do PRR português?
Disse que é um plano robusto, que respeita os objetivos das transições climáticas e digitais e, de outra forma, também, obviamente, não o aprovaria. E recorde-se que houve tempo de negociações entre os técnicos de Bruxelas e o governo português para que o plano, quando foi entregue na versão final, fosse entregue como praticamente pré-aprovado. Bruxelas destaca, sobretudo, os investimentos investimentos na área digital, Portugal não é dos países que mais vai investir, aliás, é dos que menos vai investir na questão da luta contra as alterações climáticas. Mas Bruxelas considera também que o plano está rodeado de fortes medidas de controle e fiscalização, como já dissemos, para evitar a fraude e corrupção e a duplicação no uso de fundos comunitários para o mesmo projeto. Acredita que o plano é, ou melhor, vai ter impacto elevado no reforço do potencial de crescimento, na criação de emprego e na resiliência económica, e revelam uma visão estratégica e consistente. Bruxelas entende também que este plano aposta nas empresas, em contraponto com as críticas dos empresários portugueses.
Obrigado, André Neves, correspondente da Antena 1 em Bruxelas, no coração da Europa. Esta manhã aqui na rádio já ouvimos o Ministro do Planeamento, Nelson de Sousa, salientar satisfação pelo facto de Bruxelas, da Comissão Europeia, ter classificado como adequadas as medidas que o plano português contém no sentido de evitar casos de corrupção e envolver a utilização dos dinheiros da bazuca europeia em áreas que, do ponto de vista estratégico do próximo quadro da geração futura da União Europeia, são temas importantes, como sejam as alterações climáticas e a transição digital. Já vamos recuperar essas declarações do Ministro do Planeamento, Nelson de Sousa, daqui a instantes neste programa. Por agora, quero trazer de novo à antena o pensamento do comentador de Economia da Antena 1, Pedro Sousa Carvalho, que esta manhã já começou por lembrar a importância deste PRR para Portugal, no dia em que Ursula von der Leyen vem a Lisboa dar conta da aprovação formal do plano português. Pedro Sousa Carvalho começa por recordar, em traços gerais, é certo, como foi possível chegar até este momento.
Inicialmente, este dinheiro era para ter vindo mais cedo, alguns em janeiro, mas depois houve aqui uma série de contratempos que foi preciso resolver. Primeiro foi preciso aqui ultrapassar a resistência de vários países. Os chamados países frugais, como a Holanda e a Dinamarca, não queriam dar tanto dinheiro a fundo perdido. Depois a Polónia e a Hungria também não queriam que este acesso à bazuca europeia ficasse condicionado ao respeito das regras de Estado de Direito. E mesmo na Alemanha houve uma providência cautelar por parte da extrema-direita para tentar travar esta bazuca. A Comissão Europeia, para nos emprestar dinheiro ou para nos dar dinheiro, naturalmente tem de buscar esse dinheiro a algum lado, não é? E foi o que fez ontem, com uma emissão de dívida histórica de 20 mil milhões de euros. Pela primeira vez, a Comissão Europeia emite dívida conjunta para dar dinheiro aos países a fundo perdido e sem pedir em troca austeridade, como tinha feito, por exemplo, nos resgates a Portugal e à Grécia. Vamos receber já em agosto um cheque de 2 mil milhões de euros. Dá, por exemplo, para começar já este ano, já no verão, a começar, por exemplo, a lançar as empreitadas das 26 mil casas de habitação social que o Primeiro-Ministro prometeu estarem prontas nos 50 anos do 25 de Abril. Uhum. E este dinheiro todo, obviamente, vai mexer com a economia. Este dinheiro todo tem de ser gasto rapidamente. Bruxelas obriga que todo este dinheiro da bazuca esteja comprometido até 2023 e seja gasto todo até 2026. Não é só ser gasto rapidamente, é bem gasto, como aliás pediu o Presidente da República no discurso que fez na semana passada, no 10 de junho.
Pedro Sousa Carvalho, comentador de Economia da Antena 1. Nelson de Sousa, Ministro do Planeamento, escutado pela jornalista Sandra Henriques, admitiu que efetivamente o dinheiro só vai começar a chegar agora, ou seja, agora é como quem diz, em agosto, mas este atraso no calendário relativamente àquilo que estava previsto inicialmente não impede que possam começar desde já a serem lançadas iniciativas relacionadas com a aplicação deste processo, nomeadamente aproveitando imediatamente estes 2 mil milhões de euros, essa primeira tranche que chega em agosto.
Temos trabalhado no sentido de criar condições para que algumas iniciativas que já estarão mais maduras, já estarão preparadas para poderem arrancar ainda durante as próximas semanas. E tratam-se de iniciativas que poderão iniciar-se desde já no terreno para se identificarem manifestações de interesses e, em alguns casos mesmo, começar a aceitar candidaturas. E a partir da semana que vem é isso mesmo que vamos fazer, é isso mesmo que vamos começar na prática a executar o PRR.
Quando é que poderá chegar na prática o dinheiro deste Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR?
Portanto, a Comissão tem vindo a anunciar esses prazos. O último prazo o Comissário do Orçamento anunciou para a transferência dos primeiros recursos do PRR apontam para o mês de agosto, após a aprovação final do PRR por parte do Conselho. Mas, conforme eu disse, nada deste calendário impedirá de nós começarmos a concretizar e a começar a lançar as iniciativas até lá. E é isso que estamos preparados e é nisso que agora vamos começar a estar empenhados com este, se quiser, conforto e com este estímulo que a partir de hoje teremos, esperamos, com esta notícia que ao meio do dia teremos vindo da Presidente da Comissão.
A Agência Luz esta manhã publicou uma notícia que se baseia num parecer técnico elaborado pelos serviços de Bruxelas a que a Agência Lusa teve acesso e neste documento a Comissão Europeia considera que o Plano de Recuperação e Resiliência apresentado por Portugal é ambicioso e robusto e também destaca o facto de haver disposições neste PRR e medidas adicionais para prevenir, detectar e corrigir a corrupção, a fraude, os conflitos de interesses na utilização dos fundos disponibilizados. O Governo está, portanto, confiante de que estes fundos vão ser corretamente aplicados no terreno?
Isso só mostra, nós temos também, conforme eu disse, não só a expectativa de que o plano venha a ser aprovado, mas a expectativa de que ele venha a ser objeto de uma notação altamente positiva em muitos dos, ou na generalidade dos fatores de apreciação. Esse é um deles que teve e que mereceu desde o início um particular cuidado do nosso lado. A questão da segurança na aplicação dos fundos foi sempre um dos nossos principais cuidados no desenho do modelo de governação. Nós queremos utilizar depressa os fundos, nós queremos utilizar os fundos para aquilo que eles foram desenhados, ou seja, que é para ajudar à recuperação, ajudar ao desenvolvimento, ajudar a resolver os problemas sociais que decorreram da crise pandémica. Queremos fazer isso tudo e queremos fazer tudo isso depressa, mas também queremos fazer bem, queremos fazer com segurança. E por isso mesmo é que temos um modelo que garante que isso é feito bem e depressa, mas também com segurança. E foi esse modelo que também mereceu uma apreciação altamente positiva por parte da Comissão. Ainda bem que assim o é, porque agora o que nos falta fazer e o que vamos fazer é pôr na prática esse modelo. Para quê? Para que os portugueses também possam estar sossegados quanto a essa dimensão, que é tão importante como aquela que será de obter os resultados com a aplicação destes fundos.
O Ministro do Planeamento, Nelson Sousa, ouvido pela jornalista Sandra Henriques, hoje a Presidente da Comissão Europeia estará em Lisboa. Está previsto um encontro às 11h30 da manhã ao Centro Ciência Viva, no Parque das Nações, um encontro com António Costa para poder entregar pessoalmente ao Primeiro-Ministro português o resultado da análise feita pela Comissão Europeia e também a respectiva recomendação ao Conselho sobre a aprovação do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal no âmbito do chamado Next Generation EU. Estamos a discutir esta questão hoje na Antena Aberta. Os milhões da bazuca europeia vão pôr a economia a mexer. Já sabemos que as primeiras candidaturas à primeira tranche devem começar na próxima semana. Foi o que acabamos de ouvir por parte do ministro Nelson Sousa, e tem havido também algumas dúvidas por parte dos autarcas relativamente ao envolvimento nas autarquias no PRR, sendo certo que já há alguns protocolos estabelecidos, nomeadamente com o IRU, o Instituto de Reabilitação Urbana, para a construção dos tais 26 mil fogos para 26 mil famílias que têm carências habitacionais e para quem o governo prometeu casa nova até 2024. Bom, mas como dizia, tem havido ainda algumas dúvidas relativamente àquilo que pode ser o envolvimento das autarquias neste plano de recuperação e resiliência. Bom dia, Presidente Vítor Paulo Pereira. Obrigado por estar connosco. É o Presidente da Câmara Municipal de Paredes de Cor, autarca socialista. Presidente Vítor Pereira, já há mais novidades, ou seja, já se sabe de que forma é que as autarquias podem ter acesso, podem participar na execução destes milhões da bazuca europeia?
O que nós sabemos é que depois de algumas dúvidas iniciais, o Primeiro-Ministro, e ele também já foi autarca, já percebeu que as autarquias, assim como as empresas, os centros de investigação, até as próprias instituições do ensino superior, são parceiros, que eu diria, incontornáveis para a boa execução do PRR e até para a obtenção de resultados. Agora, nós também devemos fazer aqui um certo equilíbrio, ou seja, todos nós sabemos que, ou seja, até muitos meus colegas acusaram que o PRR era demasiado centralizado. Eu diria, como todas as outras decisões que envolvam poder ou dinheiro, é sempre tudo muito centralizado. Todavia, eu acho, e os meus colegas também acho que participam também da mesma opinião, também seria péssimo transformar o PRR num pronto de socorro à chamada para as autarquias resolverem os seus problemas, e até admito que problemas verdadeiros, mas que não contribuam para dar o salto, para criar emprego, para transformar os territórios. Ou seja, aqui temos que ser sensatos. Não,
ou seja,
utilizar...
Vítor Paulo Pereira, o que está a dizer, veja lá se eu estou a interpretar bem as palavras, é no fundo aquilo que há dias escrever no Diário de Notícias. Ou seja, o PRR, aliás, é muito importante, certamente, mas, por exemplo, como recurso para as autarquias, nesse intuito de transformar o território, de criar emprego, ainda há outros fundos comunitários disponíveis.
Sim, mas também há aqui uma certa contradição, porque eu não vou dizer que isto é comum ao PS e a todos os outros partidos do arco da governação. É que muitas vezes existe a ideia que os grandes projetos só podem acontecer, ou seja, nos grandes centros, Lisboa e Porto, ou no litoral, quando muitas vezes acham que no interior não há capacidade. Veja-se o exemplo há pouco tempo da fábrica de vacinas em Paredes de Coura. E as pessoas também ainda olham para as autarquias como os presidentes de Câmara. Isto agora é uma imagem até humorística, mas como o presidente de Câmara de fatinho, que vai visitar as IPSS. Há muito tempo que a maior parte dos presidentes de Câmara são pessoas capazes de captar investimento, de criar riqueza, e portanto é que deveria haver um envolvimento maior. Agora, eu também percebo a desconfiança, alguma desconfiança, que eu acho que vai mudar e que está a mudar à medida que os próprios autarcas apresentam resultados. Agora, o que eu espero é que as autarquias, aquelas autarquias que tenham projetos verdadeiramente estruturantes e capacidade para os executar, que não fiquem fora deste projeto. Senão acontece o mesmo que aconteceu em 2013. Quando, eu diria que naquele contexto de barulho da Troika, que começaram toda a gente, até os próprios portugueses, a perguntar de onde vinha a dívida, e as autarquias foram as mais penalizadas, quando depois conseguiram recuperar financeiramente muito rapidamente. E o que é engraçado é que já na altura, em 2013, o governo, como desconfiava das autarquias, fizeram eles uns célebres mapeamentos que eles é que receitaram ou que prescreveram as tipologias e o tipo de avisos que as câmaras municipais poderiam apresentar candidaturas. Sabem o que é que aconteceu? Aconteceu que, como disse no outro dia, como escrevi num artigo, o mundo anda muito rápido e muitos dos avisos não se conseguiram concretizar, as candidaturas e os projetos não se realizaram, e grande parte do dinheiro agora vai ser utilizado já num contexto do overbooking ou num contexto de reprogramação. As autarquias são muito diferentes hoje em dia e, portanto, os grandes projetos, para quem tem capacidade de os apresentar, tem que ter essa oportunidade.
Pois, Vítor Paulo Pereira, na prática o que está a dizer é que é preciso um novo modelo de acesso aos fundos comunitários, uma coisa que seja mais ágil e que esteja mais de acordo com a realidade e as oportunidades que surgem, neste caso
Exatamente.
Particular, às autarquias.
Exatamente, que é o que não acontece. Ou seja, tem que haver mais flexibilidade. e as pessoas têm que acreditar. Eu não estou a dizer isso, até parece que estou a fazer comunicação e marketing em causa própria. Mas as autarquias mudaram muito e hoje há por grandes projetos no interior, em Paredes de Coura, em Lisboa. Hoje, porque cada vez mais as autarquias têm um papel na criação de emprego, porque senão os presidentes de Câmara acabam por ser penalizados. Toda a gente acha. Agora não é questão de ser moderno, é uma questão de termos de ser empreendedores rápidos, flexíveis, e muitas vezes a estrutura dos fundos, como também do próprio PRR, muitas vezes não é flexível, não se ajusta muitas vezes às necessidades. Agora, eu também acho que seja o PRR, seja o que for, obviamente que surgem sempre críticas, mas é preciso encontrar aqui um ponto de equilíbrio e as autarquias têm que fazer parte dessa equação e naturalmente, como disse, a estrutura de fundos, que é essencial porque as autarquias, muitas delas, não têm capacidade financeira própria, têm que ser mais ágeis e mais flexíveis, porque o mundo não espera por nós.
Obrigado. Vítor Paulo Pereira, bom dia. Presidente da Câmara de Paredes de Coura, um território de baixa densidade populacional, no Alto Minho. Vamos agora para um território de altíssima densidade populacional, em Sintra, com o Presidente Basílio Horta. Muito bom dia e muito obrigado também pela sua disponibilidade. Ouvimos aqui o seu colega autarca socialista do Alto Minho, de Paredes de Coura, Vítor Pereira, a defender que as autarquias têm que ter um envolvimento neste PRR, neste Plano de Recuperação e Resiliência. Do seu ponto de vista, essa forma de envolvimento já devia estar mais clara nesta altura de campeonato, para utilizarmos uma expressão bem em voga por causa do europeu?
Ora bem, eu acho que sim, é evidente que já devia estar mais clarificada. O envolvimento das autarquias, em meu entender, é mesmo pedra de toque do êxito da aplicação do PRR. Porque o PRR...
Sim, porque isso, desculpe interrompê-lo, não quero parecer mal educado, mas é para tentar complementar o seu raciocínio e perceber se concorda com ele. Porque se o Governo está a defender a descentralização administrativa e a tentar dar mais competências e capacidade às comissões de coordenação, certamente que as autarquias, na lógica de que estão mais próximas ainda das pessoas e da capacidade de as ajudar, também terão, se calhar, mais capacidade para perceber exatamente o que é que cada uma das pessoas... não assim tão individualmente, mas pelo menos os grupos das pessoas dos municípios precisam de forma mais imediata.
Claro que sim, eu acho que as autarquias têm duas funções importantíssimas. Em primeiro lugar, essa que diz, que é a descentralização, em suma, ou seja, assumirem competências e executá-las dentro do âmbito dos investimentos do PRR. Mas depois tem um segundo papel muito importante, que são os projetos próprios das autarquias. E esses são de uma importância enorme. Porque eu creio que o PRR não é o abre de sésamo do crescimento económico português, não é, mas é realmente uma oportunidade que nós não podemos perder. E para não perder a oportunidade, nós temos que ter duas características, sob pena de termos problemas e perdermos mais esta oportunidade. Primeiro, bom senso, segundo, coragem. Primeiro, bom senso, ou seja, os investimentos que têm que ser feitos têm que ter retorno social. E retorno social significa retorno da solidariedade, ou seja, portanto, combater as áreas de pobreza que ainda existem em Portugal, e, em segundo lugar, pôr Portugal no caminho da modernização. Isto é fundamental, as duas coisas, a solidariedade e a modernização. Isto é o bom senso na escolha dos projetos. Depois, coragem. Coragem para deixar hábitos antigos, não é? Que é ou não existirem projetos, não é verdade, e inventar-se determinadas coisas para gastar o dinheiro, é uma coisa muito mal feita, ou assumir projetos que não têm retorno social. Podem ter algum retorno político, mas não têm retorno social. É uma exigência enorme que se tem que fazer. Finalmente, uma terceira característica é a seriedade da transparência, que também é um aspecto essencial. Quer dizer, coisa também que no passado, infelizmente, não se verificou. Um aspecto que também é determinante é a capacidade que a máquina administrativa tem para executar os projetos. E isso é de uma importância enorme. Enorme. Nós, nas autarquias, falo por mim, nós temos necessidades, nós temos exigências e temos uma máquina, por vezes, administrativa e um conjunto de regulamentações que não são adaptadas às necessidades que temos. E também na máquina administrativa central se verifica isso. E até às vezes com mais frequência do que na administração local. Ora bem, os investimentos que vão existir vão exigir não é uma grande capacidade, uma grande competência e um grande dinamismo nas respostas. Porque senão é evidente que depois se perde tempo. Como sabe, o PRR tem uma execução relativamente rápida, não é? São 4 anos. Portanto, tem que ter uma resposta imediata.
Bem, e depressa há pouco quem, não é?
Exatamente, mas tem que se fazer. Portanto, ou seja, este PRR, não é, exige verdadeiramente uma vontade política nacional. A séria, séria.
Sob pena não. E sente que ela existe? Sente que ela existe, Dr. Basílio Alves?
Não, tenho que lhe dizer que não. Com toda a franqueza, não existe, não existe. Ou seja, o PRR é muito visto como dinheiros para o Estado Central. É muito visto como dinheiros que o Estado Central vai utilizar para fazer aquilo que não foi capaz de fazer antes. Ora bem, isto é um erro gravíssimo. Aquilo que não foi capaz de fazer antes tem que se fazer pelo Orçamento de Estado. Aquilo que é novo, aquilo que é importante, aquilo que é a mais-valia, o valor acrescentado, que é isso que faz crescer a economia, é o PRR. É o PRR. Agora, se se pôs o dinheiro do PRR para ter um orçamento suplementar e fazer business as usual, não é? Quer dizer, aí nós estamos a perder uma oportunidade única. Eu creio que, enfim, é a minha opinião, eu tenho uma fé modesta, não é? Nisto, enfim, na aplicação, por aquilo, pela experiência todos os dias que tenho, não é? A burocracia é enorme, não é? Uma pessoa pede um parecer, demora um mês, uma pessoa pede um parecer, um mês na melhor das hipóteses, não é? Portanto, quando a gente funciona aqui, e a gente sabe como é. A única coisa que ainda funciona connosco bem é o Tribunal de Contas, tem funcionado bem, não nos tem perturbado. Agora, o resto, a gente sabe bem, um parecer um mês e meio, dois, por aí fora.
No tempo do 5G, da internet e do e-mail, já não faz muito sentido que esse tipo de críticas ainda existam.
O que acontece, uma pessoa faz uma obra, tem que pedir um parecer fora, não é? Quando demora um mês, foi rápido, não é?
Sim. Obrigado, agradeço-lhe a sua colaboração e partilha do seu pensamento com o auditório da Antena 1. Eu peço desculpa também a Dr. Armindo Monteiro, Vice-Presidente da Confederação Empresarial de Portugal. Obrigado uma vez mais por estar connosco. O senhor tem estado em linha, eventualmente a roubar-lhe tempo precioso da sua manhã de trabalho, mas julgo que pôde ter acompanhado as intervenções destes dois autarcas e não sei até que ponto é que partilha das opiniões que aqui foram emitidas, quer aquelas que defendem a importância vital do PRR, mas também dos condicionalismos que ele eventualmente pode conter, tendo em vista uma perspectiva holística, uma perspectiva transversal da sua aplicação aos vários domínios da sociedade, ou seja, quer o lado público, da administração pública, quer o lado empresarial, o lado privado que o senhor aqui representa. Bom dia e obrigado.
Olá, bom dia António Jorge, cumprimento naturalmente todos os ouvintes. É exatamente isso, eu começava por referir a isso. Nós ouvimos três excelentes intervenções, dois autarcas e o Sr. Ministro do Planeamento, o Dr. Nelson Sousa, que é um governante que conhece como poucos o tecido empresarial, a nossa economia, e tivemos agora também o privilégio de ouvir o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sintra, o Dr. Basílio Horta, que também com uma experiência vastíssima em várias áreas da governação. Estou a realçar isso precisamente porque nós entendemos na CIP que não devemos sobrepor opiniões, mas sim complementar visões. E estas duas visões devem ser, de facto, escutadas com muita atenção. Por um lado, quem está nas autarquias e está próximo do poder local, e quem tem esta responsabilidade de gerir e fazer o planeamento. Aquilo que nós achamos na CIP...
É porque isto, peço desculpa interrompê-lo, tem uma proximidade muito grande com o mundo das empresas. Basta pensar nos parques empresariais que as câmaras concretizam para atrair investimento e depois, enfim, toda a relação diária que mantém entre o universo representativo do poder local e aqueles que são atores da economia local.
Absolutamente. Nós, a criação de empresas não pertence ao mundo do esoterismo, não é uma abstração intelectual, depende das condições criadas no terreno. E por isso, como bem diz António Jorge, aquilo que as autarquias podem efetivamente implementar no terreno vão facilitar ou não a criação de empresas e o desenvolvimento de um ambiente potenciador desse investimento, ou pelo contrário, vão ser um obstáculo a que os investimentos se realizem. Por isso, dentro deste contexto do PRR, eu queria reforçar que aquilo que a CIPES tem dito há algum tempo,
ele não deve servir, de facto, de complemento ao Orçamento Geral do Estado. Não é para satisfazer financeiramente as funções do Estado. Essas deverão ter cabimento no Orçamento Geral do Estado. Este PRR é uma medida de emergência que também tem uma ambição, na nossa perspectiva, maior que a emergência pandémica. Visa uma transformação da economia. Nós sabemos que muitas das medidas de emergência de curto prazo estão a tornar-se parte essencial da vida de muitas empresas. É a natureza das emergências. Mas também sabemos que as emergências aceleram processos históricos. Por isso, nós podemos aproveitar, efetivamente, esta medida, que é sendo uma medida de emergência, para uma transformação histórica, para uma transformação da nossa economia. E quando se fala, de facto, na digitalização da economia, é importante perceber que digitalizar a economia não é informatizar a economia, não é apenas isso. É uma transformação do processo, é uma nova forma de, efetivamente, ter a economia a funcionar. E para isso, temos agora uma capacidade de investimento que não tivemos no passado recente.
Até que ponto é que esta ideia, muitas vezes trazida para o debate, até para as conversas de café, para pessoas que têm esta realidade e que, de alguma forma, assentem no seu dia-a-dia, tem razão de ser do ponto de vista do senhor Dr. Armindo Monteiro, que é esta urgência da transição digital de alguma forma significar um aumento do desemprego ou pelo menos potenciar o fim de alguns postos de trabalho?
Ora, naturalmente que nós não podemos achar que, se não houver efetivamente valorização das pessoas, que efetivamente todas essas pessoas encontram emprego numa economia fortemente digital. É óbvio que não. Não. É a altura de nós assumirmos com responsabilidade as questões. Agora, acho que não é por esse risco que a transformação não deve acontecer. Porquê? Porque o mundo vai fazer essa transformação. E pode ter esse custo se efetivamente nós não conseguirmos fazer uma valorização das competências dos portugueses. Se isso acontecer, pode naturalmente haver um conjunto maior de portugueses que não têm enquadramento nos novos postos de trabalho. Mas essa é uma vulnerabilidade que nós vamos ter que lidar com ela. Ou seja, não podemos continuar, permita-me esta analogia, continuar a escrever à máquina de escrever se nós não dominarmos os computadores. Nós temos que acompanhar a evolução, temos que conseguir fazer essa evolução e fazer com que cada vez mais portugueses tenham as competências necessárias para uma economia digital. Não podemos fazer o contrário, estagnar o processo de desenvolvimento apenas porque não estamos a acompanhar o desenvolvimento tecnológico. Isso não é possível, é uma inevitabilidade.
Já agora deixe-me ouvi-lo sobre outra questão. O Banco de Portugal está agora a apresentar as previsões económicas e está a melhorar a projeção do Produto Interno Bruto para este ano para 4,8%. É um crescimento acima daquilo que estava previsto. É certamente uma boa notícia também do vosso ponto de vista.
É seguramente uma boa notícia, mas a nossa ambição é maior que essa, porque nós temos estado, efetivamente, a afastar-nos dos melhores a nível europeu e a nível do mundo ocidental, para falarmos apenas desta zona geográfica. Significa que, apesar dessa ser uma boa notícia, nós deveríamos estar a aproveitar para crescer a um ritmo bem superior, porque também o nosso decréscimo também foi muito significativo. Por isso, sendo uma boa notícia, e que é, não estamos a conseguir ultrapassar algumas das vulnerabilidades da nossa economia. E isso é um desafio para todos nós, que este PRR pode efetivamente ajudar a transformar. Sabe qual é o problema? Às vezes, António Jorge, em Portugal, às vezes nós temos muito espírito empreendedor. Não temos matéria empreendedora, mas espírito empreendedor nós temos a rotos. E é importante que nós consigamos criar negócios, desenvolver negócios, onde cada vez que se discute o aumento do salário mínimo nacional não seja uma pandemia, permita-me a expressão, não seja uma aflição. Se nós não conseguimos subir no valor acrescentado dos negócios, nós vamos ter sempre salários naturalmente reduzidos. Se conseguirmos subir na cadeia de valor, claro que já haverá outra condição para fazer determinados aumentos salariais. Portanto, está tudo ligado. O que não podemos é discutir um assunto sem estar relacionado com os outros. Isto, de facto, como disse há bocado António Jorge, isto é holístico. E se não entendermos isso, se não entendermos que tudo está relacionado, a necessidade de subirmos a cadeia de valor, a necessidade de transformar a nossa economia, a necessidade de crescermos para uma economia digital, a necessidade de termos melhores salários, não conseguimos ultrapassar este crescimento, que é sempre um crescimento anémico.
Uhum.
Por isso, sendo uma boa notícia, é abaixo da ambição que todos nós, portugueses, deveríamos ter.
Muito obrigado pela sua colaboração uma vez mais. Armindo Monteiro, vice-presidente da CIPE, Confederação Empresarial de Portugal. Bom dia, Sr. Presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, autarca PSD. Obrigado também por estar connosco esta manhã. Vice-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, se não me falha a memória. Do seu ponto de vista, este PRR que Ursula von der Leyen vem hoje dizer, António Costa, que está aprovado e enfim, passar também, certamente, alguns elogios àquilo que foi o plano português, está ainda afastado, do seu ponto de vista, daquilo que considera ser um papel mais relevante, por exemplo, das autarquias?
Muito bom dia. E, obviamente, dar conta que hoje é o dia a partir do qual devemos deixar de falar do PRR, daquilo que discordamos dele. Porque, obviamente, é o dia a partir do qual vamos começar a trabalhar intensamente, obviamente já se começou, como é lógico, mas mais intensamente, na sua execução. Quer dizer, nós, os municípios portugueses, a ANP emitiu um parecer muito claro, que entende que os municípios estão excessivamente afastados do PRR. O governo não cuidou de ter os municípios na concessão do PRR.
Encontra uma explicação plausível para isso? É evidente que não importa estar aqui, desculpa a expressão popular, chover no molhado, já está identificado o erro, importa encontrar a solução, certamente. Mas já refletiu para ter uma resposta, ou seja, porque é que isto aconteceu assim? Não há esse envolvimento das autarquias?
Olha, acho que há duas coisas que são muito claras. O governo tenta ir buscar ao PRR aquilo que não pôde ir buscar a nenhum outros fundos comunitários, para fazer investimentos de qualificação da administração pública central, porque de facto os não teve, enquanto os municípios o fizeram. Tentou ir buscar, por exemplo, na rede ferroviária, há muitos investimentos na área metropolitana de Lisboa, quando não há no todo do país, porque vem buscar aqui fundos comunitários que noutras fontes não existiam. Portanto, são decisões, enfim, opções políticas respeitáveis, em relação às quais nós temos profundas discordâncias, mas pronto, repito, e não quero fugir à sua pergunta, mas quero é deixar aquela discussão que já não interessa. Neste momento, nós vamos ter um PRR, finalmente, e é uma urgência nacional trabalhar para o executar. E é aqui que os municípios portugueses estão disponíveis para ajudar o governo, para contratualizar execução de várias das suas componentes ligadas às estradas, à habitação. Também continuamos a achar que algum do investimento de qualificação da administração pública, a questão da digitalização, várias componentes, enfim, se podem vir a integrar os municípios, dado que o processo de descentralização está em curso e, portanto, várias competências que têm estado na alçada da administração central estão a passar para os municípios e, portanto, poderá estar aí também essa janela de oportunidade. Mas, de facto, eu centrava-me nisto. O país tem que trabalhar muito, muito mais do que o seu normal para executar este PRR. Nós temos problemas graves na construção civil. Não há mão de obra na construção civil. As empresas não conseguem fazer mais do que estão a fazer. Nós, câmaras, estamos a ter muitos concursos que já não têm empreiteiros sequer a concorrer. Já não é uma questão do preço. É uma questão das empresas não conseguirem mais. O governo tem que aproveitar este PRR para investir mais no emprego, porque o Estado gasta fortunas a investir no desemprego.
O que é que isso quer dizer?
O Estado gasta muito dinheiro cada vez mais e pronto, e obviamente muito por fruto, em consequência da pandemia da Covid-19, a pagar subsídios de desemprego. E o país e o governo têm que incentivar as pessoas que estão desempregadas a irem trabalhar.
Pensei que estava a falar, por exemplo, num excesso de formação profissional que muitas vezes leva a que as pessoas fiquem anos e anos nesse ciclo de fazer um curso hoje, ou daqui a dois anos outro, e não saiam disso.
Eu costumo dizer, enfim, muito a sério, embora com uma nota de humor, que o Instituto de Emprego se devia chamar Instituto do Desemprego. Porque, de facto, o Instituto trata das pessoas desempregadas e a formação que faz é basicamente formação para as pessoas que estão desempregadas, não para as pessoas que estão a requalificar para outras atividades em termos de trabalho, e que, estando na informação, como acabou de dizer, algumas delas passam anos em formação, não contam para o desemprego, faz de conta que estão a trabalhar e têm uma bolsa, têm uma remuneração, e vivemos nisto. Portanto, quando eu digo que o PRR também tem que ser aproveitado para ajudar as empresas, olha, por exemplo, eu quero ir para a construção civil, mas não estou disponível para ir para lá ganhar 600 euros. Pá, mas se o governo, em vez de me estar a dar 600 euros de fundo de desemprego, ou 450, me der 200 euros a uma empresa que me possa empregar e me paga 800 euros em vez dos 600, eu às tantas penso duas vezes e vou trabalhar para a construção civil. Portanto, eu chamo a isto a oportunidade, porque nós temos hoje muitos setores de atividade que precisam de mão de obra e não têm mão de obra. Na manutenção industrial, há algumas áreas do comércio, tem lojas aqui em Aveiro com o letreiro na janela a dizer que precisamos de contratar funcionário. Portanto, o PRR tem que ser uma grande oportunidade para empregarmos as pessoas, para tirarmos as pessoas do desemprego, tirarmos as pessoas do vício do desemprego, muitas delas, da formação profissional que forma, mas não manda as pessoas para o trabalho, para o mercado, incentivando as empresas a contratar mais, mas criando uma distância maior entre o rendimento mínimo do trabalho e o rendimento máximo do não trabalho. Isto é fundamental para a economia portuguesa, isto é fundamental para as empresas. Nós temos que investir mais no emprego e investir menos, muito menos, no desemprego, incentivando as pessoas, criando condições para que os cidadãos que estão desempregados vão para o mercado de trabalho e não andem na roda viva do desemprego. Toda a gente sabe disto. Em Portugal é quase proibido falar nisto, é um tabu, mas toda a gente sabe nisto, os profissionais dos institutos, dos centros de emprego do IFP lidam com isto todos os dias, e esta é também uma importantíssima oportunidade para que nós mudemos esse paradigma.
Mas é um tema, de facto, como diz, arriscado, porque muito facilmente se pode cair em discursos populistas e eventualmente isso justifique, às vezes, essa dificuldade em falar-se abertamente sobre essa realidade.
Eu gosto muito de ser popular, no sentido de que os nossos cidadãos percebam os políticos. Populista, não detesto o populismo, somos contra o populismo, mas é importante que nós saibamos ser corajosos, ok? É muito mais importante nós ajudarmos as pessoas que estão desempregadas, incentivarmos-las a saírem do desemprego, saírem da função profissional viciante e irem para o mercado de trabalho, mesmo que isto seja um bocadinho antipático para aqueles que gostam de viver essa vida, e incentivar as empresas a crescerem e a crescerem também na contratação de mão de obra. Repito, em Portugal há muitos setores de atividade que não têm mão de obra na agricultura, na construção civil, na indústria da manutenção industrial, em vários setores comerciais, e isto é fundamental.
Ou no apoio aos idosos, por exemplo. Ribal Esteves, muito obrigado pela sua disponibilidade em estar com a Antena 1 esta manhã, o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, autarca PSD. Manuel Guerreiro está connosco em Castro Verde, numa altura em que já são visíveis imagens do encontro de Ursula von der Leyen com António Costa em Lisboa para anunciar a aprovação do PRR português. Manuel Guerreiro, bem-vindo.
Bom dia, Sr. Jorge, para si e para todos os ouvintes do programa. Em relação ao tal PRR, ou à bazuca europeia, como lhe queiram chamar, pode ser uma boa ajuda para travar esta queda que a Covid provocou, porque nós, efetivamente, vínhamos, antes disto, em alguma pequena recuperação económica, uma recuperação, embora tímida, mas pronto, importante, e com isto deu um trambolhão enorme. A economia, creio que neste momento está a começar a travar a queda, mas deu um trambolhão enorme, porque isto praticamente fechou tudo quanto era pequenos negócios, e portanto isso teve, dado que a economia está organizada com base em pequenos negócios, e muito dependente do turismo, isto teve um efeito arrasador que os apoios estatais têm disfarçado alguma queda disso, mas que se sentirá certamente no futuro. E portanto, esses dinheiros podiam ajudar bastante a recompor um bocado o tecido económico, a recompor a vida das pessoas, se forem utilizados corretamente, porque nós temos uma experiência amarga da utilização dos fundos europeus ao longo de muitos anos, em que os dinheiros foram parar, ninguém sabe onde, provavelmente uns deles aos offshores e aos paraísos fiscais, e nós continuamos com uma grande percentagem da população na miséria e um país por desenvolver, porque o único setor que nos permitiu, de certa forma, desenvolver foi o turismo, a indústria, as pescas e a agricultura ficaram ao abandono, porque os ricos europeus que mandam na Europa não permitem que a gente desenvolva setores de atividade que lhes vão fazer concorrência. Isto é, só nos permitem crescer onde eles lhe convêm, porque nos outros sítios não querem que a gente cresça nos outros setores, porque temos que lhe comprar a eles aquilo que eles produzem em excesso. E, portanto, eles cadeiram que mandam para cá, levam dois ou três, ainda que seja através das compras das coisas que nos vendem. E esta questão da bazuca europeia também é preciso dizer às pessoas, porque não tem sido dito, infelizmente, que não há dinheiro a fundo perdido. Essa conversa do dinheiro a fundo perdido é uma conversa da treta, porque a Comissão Europeia vai aos mercados endividar-se. Essas dívidas que a Comissão Europeia faz vão ter que ser pagas com o orçamento dos Estados, e o orçamento dos Estados é pago com os contribuintes. Portanto, a ideia de que há uma bazuca a fundo perdido é uma história de carochinha. Realmente as contas virão depois, através da coparticipação dos Estados, no orçamento europeu. E, portanto, e os Estados ainda têm a máquina de fazer notas.
Nossa, essa questão, Manuel, se estiver de acordo, parece-me uma boa dica para um destes dias falarmos. Exatamente. Sobre essa possibilidade, ou seja, sobre a eventual fatura deste PRR. Muito obrigado pela sua colaboração uma vez mais. Um bom dia para si, Manuel Guerreiro, a falar-nos de Castro Verde, num dia em que Ursula von der Leyen está em Portugal, nomeadamente em Lisboa, para encontro com o Primeiro-Ministro António Costa. Estão neste momento no Pavilhão do Conhecimento e é aí que formalmente vai decorrer esse sinal de aprovação da Comissão Europeia relativamente ao Plano de Recuperação e Resiliência Português, o que de resto aconteceu ontem, depois da reunião do Colégio de Comissários Europeus, aprovação não só do PRR português, mas também do Luxemburgo, dinamarquês, grego e espanhol. Voltaremos amanhã com outro assunto, com outro tema, na expectativa que possa estar connosco. Bom dia, até amanhã.
Antena Aberta, edição do jornalista António Jorge. A produção foi de Francisca Alves.